Ora bem, senhores deputados, podemos continuar? Ainda não começámos, mas pode pedir a palavra, eu dou-lhe.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra agora, mesmo antes de iniciar agora esta segunda parte da reunião. Nós tínhamos enviado um mail para conhecimento de todos os grupos parlamentares a colocar a possibilidade de um projeto nosso sobre o PRR também poder ser discutido na especialidade, na reunião de hoje, no ponto referente à discussão na especialidade de projetos de resolução.
Já lá iremos. Muito bem. Tenho presente. Senhores deputados, vamos então dar início à nossa quarta parte do dia de hoje. E no ponto número 1, informações gerais, eu queria informar Vossas Excelências que, de acordo com aquela reunião informal que fizemos a semana passada, no intervalo das audições que tivemos, conseguimos então agendar para dia 22 de julho a audição conjunta com a Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local, do Ministro da Economia, a requerimento do PS, sobre as alterações aos avisos do programa Escolas Financiadas pelo Empréstimo Global BEI, e conforme deliberado por esta Comissão, foi também convidada a Comissão de Educação e Ciência, pelo que está agendado para dia 22 às 10h30. Também no dia 22, mas às 15h, conseguimos agendar a audição do Sr. Presidente da Startup Portugal, a requerimento do Chega, para análise da pretensão do Banco Português de Fomento em criar um fundo soberano que se configura num instrumento de referência para a aceleração da economia nacional através das startups e das PMEs portuguesas. Portanto, estão estes dois agendamentos efetuados. Queria também informar que, entretanto, nos chegou ontem um pedido de audiência, que não vai ser possível agendar, da Associação Portuguesa de Planos de Saúde, que esteve cá recentemente a outro propósito, porque este pedido de audiência está relacionado com o projeto de lei número 710 sobre o regime jurídico de proteção de consumidores no âmbito dos cartões de desconto de saúde. Portanto, o tema é semelhante, a iniciativa é outra. Mas, portanto, esta audiência ficará para a melhor data para agendamento. Pergunto se, neste ponto número 1, informações, se há mais alguma questão que queiram, ou se há alguma questão que queiram transmitir. Não há, passamos ao ponto 2, que diz: apreciação e votação das atas das reuniões números 55, 56 e 57, de 8 e 9 de julho. Pergunto se há inscrições. Não há, vamos passar à votação, votaremos em separado, naturalmente. Ata número 55, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ata número 56, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ata número 57, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada também por unanimidade.
Sr. Presidente, posso-me só perguntar,
Ponto 3. Anúncio e distribuição de iniciativas, nomeação de relatores e deliberação sobre as consultas a promover. Assim, baixou à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, com conexão à 6ª Comissão, o projeto de lei número 708 da IEL, Lei dos Exportes. Baixou à Comissão, com conexão à 9ª Comissão, o projeto de lei número 710 do PSD, que diz: regime jurídico de proteção dos consumidores no âmbito dos cartões de desconto de saúde. Cabe relator ou grupo parlamentar do PS, se tiver já para indicar, muito bem, se não, indica.
Serei o próprio, Sr. Presidente.
Muito bem, Sr. Deputado Nuno Fazenda é o relator. Baixou à Comissão o projeto de resolução número 1021 do PCP, PRR, alargar prazo de execução, garantir a construção de equipamentos em curso, fixar e valorizar trabalhadores essenciais ao aproveitamento de fundos comunitários. Ora, o grupo parlamentar do PCP solicitou a discussão do projeto de resolução na presente reunião, no ponto 4 da ordem do dia, e isso foi feito através de e-mail remetido no dia 13 de julho. O deputado único do JPP, os grupos parlamentares do PS e do PS já manifestaram a sua oposição, a não oposição a esta matéria. Penso que mais ninguém se oporá, julgo eu, pelo que assim faremos. E passaremos então, por solicitação dos serviços, também têm direito a solicitar estas alterações da ordem do dia. Pedem-me que possamos trocar o ponto 5 pelo ponto 4. Isto porquê? Porque os nossos colaboradores têm que prestar também colaboração à comissão eventual que hoje vai reunir às 4 da tarde. E como para a matéria em causa do ponto 5, que tem a ver com o processo legislativo, é importante o apoio dos serviços e o acompanhamento dos serviços, eu perguntava se alguém se opõe a que eu possa trocar o ponto 5 pelo ponto 4. E vamos ao ponto 5. Então, assim sendo, isto para termos a doutora Inês e o doutor Manuel connosco neste ponto, que é importante. Ora bem, ponto 5, apreciação e votação na especialidade dos projetos de lei números 508 do PCP, que aplica a lei da concorrência aos processos pendentes, e 536 do Chega, que alarga o âmbito de aplicação do regime jurídico da concorrência aos processos pendentes e aumenta os prazos de prescrição e de eventuais propostas de alteração. Ora, senhores deputados, foi recebida a proposta de alteração do grupo parlamentar do Chega ao projeto de lei que 536 do próprio Chega e não foram recebidas mais nenhumas propostas de alteração. Obviamente as propostas de alteração do Chega foram distribuídas, estão inseridas no guião de votação e eu pergunto, antes de passarmos ao guião de votação, se há inscrições para apreciação. Não há? Bom, então vamos passar à votação. Sr. Deputado Ricardo Reis. Não ouvi, peço desculpa. Não estou a ouvir, peço desculpa.
Pois. Não, no fundo, Sr. Presidente, obrigado. Era apenas para fazer uma breve apresentação.
Das propostas de alteração.
Sim, e do próprio projeto de lei.
Muito bem, sim, senhor. Tem a palavra, Sr. Deputado, faz favor.
De forma muito simples.
Sintética.
Quer o projeto do Chega, quer o projeto do PCP, incidem razoavelmente sobre as mesmas questões, com a principal diferença de que o projeto do Chega vai mais além daquilo que é o projeto do PCP. Porque nós procuramos também aqui um prazo de prescrição que não consta no próprio projeto de lei do Partido Comunista. O nosso objetivo aqui com este projeto de lei, com as devidas alterações, incide precisamente num combate à própria prescrição, mas também à aplicação retroativa e ao aumento dos próprios prazos. Está ligado naturalmente com a questão que tem vindo a ser discutida nesta comissão do próprio cartel da banca, e o que procuramos aqui é evitar que processos complexos de concorrência acabem por terminar sem nenhum tipo de decisão sancionatória efetiva devido à própria prescrição. Nesse sentido, aquilo que solicito aqui é que este projeto possa ser visto desta mesma forma, como um projeto mais amplo e, acima de tudo, que teve em consideração aquilo que a Autoridade para a Concorrência nos fez chegar e também partilhou nesta mesma comissão, que é nisso que este projeto incide. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho aí na inscrição da Sra. Deputada. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei também muito breve, até para a eficácia dos trabalhos. O projeto do PCP, aliás, eu creio que ficou claro nas audições que foram realizadas na Comissão a necessidade de se tomar uma iniciativa no plano legislativo para evitar que aquilo que aconteceu na banca e a prescrição deste processo do cartel da banca volte a acontecer com outros processos que estão em curso e que estão em risco, de facto, que venha a acontecer a mesma coisa. Eu creio que isso seria inaceitável. Aliás, a indignação que gerou de uma forma generalizada analisada aquilo que estava a acontecer com a banca. Aliás, eu recordo até que foi por parte da iniciativa do PCP que foi possível na Assembleia da República fazer as audições e ter presente, de facto, aquilo que estava em cima da mesa e deixar isso, ou seja, que este processo pudesse seguir, e chegou até onde chegou, até ao momento. E eu queria aqui, neste momento da discussão e na votação na especialidade, salientar, de facto, a importância da Assembleia da República tem a possibilidade e a oportunidade, com a iniciativa que nós avançámos e com a sua aprovação, poder, de facto, impedir que volte a acontecer o mesmo. E era sobretudo isto que eu queria referir hoje, aqui neste momento, na discussão da especialidade. Os deputados, as diversas forças políticas, há hoje a possibilidade daquilo que considerámos que, de facto, era um escândalo, que volte a acontecer, e a aprovação da iniciativa do PCP permite, efetivamente, impedir que volte a acontecer o que aconteceu com o cartel da banca. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais nenhuma inscrição. Srs. Deputados, vamos passar então às votações. As grelhas às vezes são complicadas, desta vez são simples, parece-me. Eu até coloco, vamos começar pela iniciativa do PCP, que foi a primeira a dar a entrada, e eu até coloco, antes de mais, uma questão: é se vê a possibilidade de votar em conjunto o artigo 1 e o artigo 2, ou se querem votar em separado? Podemos votar em conjunto? Então, vamos juntar o artigo 1 e o artigo 2, votamos globalmente os dois artigos. Assim sendo, quem vota a favor? Como é que votou? Não. Quem vota contra? E quem se abstém? Assim sendo, estão aprovados os dois artigos com os votos a favor do Chega, do PS e do PCP. Com os votos contra do PSD. E com a abstenção da Iniciativa Liberal. Muito bem. Assim sendo, passamos ao projeto de lei número 536, do Chega, e faço a mesma pergunta: se veem a possibilidade de podermos votar os dois primeiros artigos em conjunto? Eu, se calhar, não misturava, ou querem votar tudo? Podemos votar tudo, eventualmente.
Sr. Presidente, se me permite, no nosso caso não será possível.
Muito bem. Mas os dois...
O primeiro artigo, à exceção do primeiro artigo, sim.
Portanto, o primeiro e o segundo podemos juntar, o resto não, é isso?
Não. À exceção do primeiro artigo, podemos votar tudo em conjunto.
Então votamos o primeiro artigo e depois votamos tudo em conjunto.
Isso, sim.
Muito bem. Então, assim sendo, vamos votar o artigo 1. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. Então, eu vou repetir. Quem votou a favor foi o Chega e a IEL. Quem votou contra? O PSD. E o PS absteve-se. E o PCP também. Então foi recusado com os votos contra do PSD. Eu tinha tomado nota mal. Peço desculpa. Foi recusado com os votos contra do PSD, com os votos a favor do Chega e da IEL e com a abstenção do PS e do PCP. Está correto, não é? Muito bem. Podemos então votar o que está estabelecido nos quadros seguintes, tudo em conjunto, parece-me, pelas informações que me fizeram chegar. Assim sendo, quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Muito bem. Então...
Sr. Presidente, se me permite, para corrigir o sentido de voto do Grupo Parlamentar do Chega, no artigo 1º e 2º do PCP, em que, por lá...
Na iniciativa anterior?
Sim, sim, sim.
Epá, então já lá vamos. Desculpa. Então vamos terminar esta votação. Não vamos misturar as coisas. Podemos regressar a esse tema, mas vamos terminar esta votação. Bom, estamos na iniciativa do Chega. Então, eu estava a tentar dizer que está rejeitado com os votos contra do PSD, com os votos a favor do Chega e com as abstenções do PS, da Iniciativa Liberal e do PCP. De acordo? Muito bem. Bom, então, a Iniciativa Parlamentar do Chega, o Projeto de Lei número 536, está concluído. O Sr. Deputado pede-me para regressar à iniciativa anterior do Projeto de Lei número 508.
Exatamente, Sr. Presidente.
Diga, por favor.
Para alterar a votação do Grupo Parlamentar do Chega de favor para abstenção. Obrigado.
Bom, assim sendo, como é evidente, passa a rejeitado. Com os votos contra do PSD, com os votos a favor do PS e do PCP, e com a abstenção do Chega e de Iniciativa Liberal. Alguma questão? Não há. Assim sendo, terminamos o ponto 5 e regressamos ao ponto 4. Com o agradecimento dos nossos colaboradores que eu vos transmito também. Ora, diz o ponto 4. Discussão nos termos do artigo 128, número 1 e 2 do Regimento, dos seguintes projetos de resolução. Projeto de resolução número 1106 do PCP, apoios específicos ao movimento associativo popular, associações de bombeiros e instituições de solidariedade social. Projeto de resolução número 107, também do PCP, que recomenda ao Governo a adoção de medidas excepcionais para concluir a apreciação das candidaturas aos apoios na sequência das tempestades do último inverno. Pergunto se há inscrições. E peço desculpa. E o projeto de resolução, que há pouco eu referi, que íamos juntar aqui também, naturalmente, que é o projeto de resolução número 1021 do PCP. Portanto, estão abertas as inscrições para a apreciação destas três iniciativas. Sr. Deputada Paula Santos, faz favor. Todas do PCP.
Certo. O Sr. Presidente está a juntar a discussão das três. É isso?
Se quiserem, costumamos fazer assim. Se quiserem adotar outra medida, só... podemos fazer.
Não,
podemos
só estava fazê-lo. A perguntar porque assim dou também uma nota das três, era só por essa
muito bem. Sim.
Razão.
Se quiserem adotar outra medida, adotaremos, mas julgo que poderemos fazer dessa maneira. Faz favor.
Tudo bem. Sr. Presidente, então o PCP traz à discussão um conjunto de iniciativas e eu ia-me centrar neste primeiro, em primeiro lugar, nas duas iniciativas, a 1106 e a 1107, que o tema, de certa forma, é na sequência das intempéries que afetaram o nosso país no início deste ano e com impactos muito significativos e que há um conjunto de respostas que tardam ainda em chegar. E o objetivo destas iniciativas é, de facto, avançar com um conjunto de soluções para, efetivamente, que sejam tomadas medidas concretas para este conjunto de respostas que ainda tardam. Esta primeira sobre os apoios específicos ao movimento associativo popular, associações de bombeiros e instituições de solidariedade social. Bem sabemos que muitas entidades, coletividades, instalações de bombeiros, instalações de PSS ficaram também danificadas na sequência das intempéries e falta aqui uma resposta efetiva para garantir a recuperação e a reconstrução destas mesmas instalações e um apoio que garanta às instituições a sua recuperação. E esta iniciativa tem exatamente esse objetivo, que é não só a recomendação para que haja uma verba específica num valor de 50 milhões, é aquilo que nós propomos, e que seja a fundo perdido e financiada 100% num montante não coberto pelos seguros para a reparação dos edifícios e infraestruturas. Propomos também que, por exemplo, nas associações de bombeiros seja também assegurado o apoio para a reparação de veículos danificados, a aquisição de equipamentos de proteção individual que foram também perdidos na sequência destas intempéries, porque consideramos, de facto, pela importância destas instituições, eu creio que todos reconhecemos que, de facto, quer um movimento associativo, as coletividades têm um trabalho extraordinário nas comunidades em que se inserem, na cultura, no desporto, em que é muitas das vezes onde as crianças e os jovens têm a possibilidade de desenvolver uma atividade desportiva, de poder também ter uma atividade cultural, muitas inclusivamente ligadas ao ensino da música, mas também da dança, do teatro, com muitas destas atividades. E, portanto, os bombeiros, naturalmente, uma grande importância que seja também estes apoios, e assim também nas IPSS. A segunda iniciativa prende-se com o facto de identificarmos que houve e há um conjunto de atrasos na apreciação das candidaturas aos apoios que foram disponibilizados por parte do Governo. Creio que isto é muito expressivo, em particular nas candidaturas para o apoio às reparações das habitações que foram afetadas na sequência das intempéries. E isto causa naturalmente um conjunto de constrangimentos sérios às famílias que foram afetadas, uma apreensão, uma angústia, eu diria até, porque, como todos bem sabemos, a habitação de facto é a base da organização da família e é um investimento grande por parte das famílias nas suas habitações. E estes atrasos que se têm registado num período em que estamos já 5 meses depois destas intempéries, quase 6 meses, existe que de facto sejam tomadas aqui medidas excepcionais para acelerar e concluir rapidamente este processo, para que as famílias não continuem a ser penalizadas e que os apoios efetivamente cheguem. Nós agora não estamos aqui a discutir se os apoios são suficientes ou insuficientes. Nós consideramos que eles são insuficientes, mas aqueles que foram definidos têm que chegar o mais rapidamente às famílias, e os dados que são públicos, aquilo que identificamos é que, de facto, há um conjunto de atrasos que devem naturalmente ser supridos o mais rapidamente possível para que os apoios cheguem, de facto, efetivamente aos seus destinatários. O último projeto, Sr. Presidente, prende-se com o PRR. Há um conjunto de atrasos muito significativos, investimentos que são importantes que sejam concretizados. Nós aquilo que identificamos é que em todo este processo, a verdade, a depauperação dos serviços públicos, com a falta de recursos técnicos e humanos, um setor produtivo que tem vindo a ser fragilizado, investimentos, a verdade é que não dá resposta aos investimentos que são necessários para o desenvolvimento do nosso país. E eu creio que a questão que se coloca, chegados aqui, e estamos a pouco tempo da conclusão do prazo para a conclusão, o prazo para o término do PRR, a verdade é que há um conjunto de projetos que podem ficar comprometidos, de investimentos que podem ficar comprometidos e que nós consideramos que não devem ficar. Que a questão não pode ser o país gastar este dinheiro, a questão tem que ser estes investimentos que são importantes, têm que ser concretizados e têm que ser realizados. E por isso é que nós, com esta iniciativa, aquilo que propomos é que o Governo intervenha junto da União Europeia no sentido do prolongamento do prazo de execução do PRR, sem penalizações, para que se garantam os investimentos no SNS, na escola pública, na habitação, nos transportes e mobilidade, que sejam consideradas medidas complementares e extraordinárias, de modo a assegurar que nenhum dos equipamentos previstos fique por concretizar, e que seja também garantido que os meios humanos que hoje estão alocados ao PRR possam ser alocados, porque, nomeadamente, ao PT 2030, porque o nosso país vai continuar a fazer gestão de fundos comunitários. Estamos a falar de trabalhadores já com uma experiência nesta área e é importante salvaguardar os seus postos de trabalho, com a sua integração, garantindo direitos naturalmente, mas naturalmente aproveitando esta experiência e o conhecimento que estes trabalhadores já adquiriram ao longo deste tempo para a gestão dos fundos comunitários que estão já aí, ou seja, o PT 2030. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto-se às inscrições. Sr. Deputado Armando Mourisco, faz favor. Peço desculpa.
Sr. Presidente, temos três inscrições para cada um dos projetos.
Ah, muito bem. Querem iniciar?
Pode ser o deputado Armando Mourisco. Deputado Armando Mourisco. Catarina Louro e depois eu fecho.
Muito bem. Então, senhor, três inscrições do Partido Socialista que faz a apreciação de cada um dos projetos individualmente. Sim. Senhor deputado Armando Mourisco, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Bom, reconhecer, efetivamente...
Desculpa, Sr. Deputado, peço desculpa, Sr. Deputado Armando Mourisco.
Sim, Sr. Presidente, só para dizer que o Sr. Deputado Eliseu Neves tinha sinalizado à mesa, ainda durante a apresentação da Sra. Deputada Paula Santos, que iria intervir. Não foi considerado, mas...
Não foi considerado porque eu não vi. Assim sendo, o Grupo Parlamentar do Chega inicia como o maior grupo parlamentar e, portanto, peço desculpa porque eu não vi, de forma, uma vez que estamos lateralmente. Peço desculpa, eu assim não consigo ver.
Também
senão...
já tinha pedido a palavra, Sr. Presidente.
Também já tinha pedido a palavra. Pronto, então, assim sendo, é o Grupo Parlamentar do Chega, o Grupo Parlamentar do PSD e depois o Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado Eliseu Neves, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente os senhores e as senhoras deputados. Cumprimentar também os serviços. Portanto, a minha intervenção vai ser na base do Projeto de Resolução 1106, na qual, para o Partido Chega, este projeto fica muito aquém das expectativas, acabando de ser um pouco injusto, porque irão haver instituições que não estão aqui premiadas e integradas neste projeto de resolução. Daí nós congratularmos esta iniciativa, mas para nós, para o Partido Chega, este projeto fica bastante, bastante aquém das expectativas. Poderia conter outras instituições que não aparecem aqui, por exemplo, de cariz religioso, perderam os telhados de algumas igrejas, por exemplo, de algumas instituições também que estão ao serviço das comunidades locais, e de facto fica muito aquém das expectativas este projeto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eliseu Neves. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Ricardo Carlos, para o mesmo efeito, faz favor.
Sr. Presidente, é a minha intenção fazer intervenção conjunta, não sei se é...
Pode fazê-lo naturalmente, sim senhor.
Muito bem.
É isso que estamos a fazer?
Economia de tempo.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como tem três intervenções diferentes, mas é isso que estamos a fazer. Muito bem.
Muito obrigado. Relativamente a este projeto de resolução, ao 1106, reconhecendo nós, sem qualquer tipo de dúvida, aquela que é a relevância destas instituições, e como dizia também o deputado Eliseu Neves, ficando também de parte algumas, parece-nos pouco prudente estar aqui a colocar uma questão orçamental ou de elemento orçamental nesta fase, e parece-me também que tem existido vários apoios às quais algumas instituições, e neste caso as instituições que aqui estão, podem concorrer, assim como também os municípios têm estado perto, o que não significa que o Estado Central, o Governo, o Ministério da Economia não possa também ajudar, e quem sabe em sede de Orçamento de Estado isso não possa ser contabilizado muito, muito brevemente. No que diz respeito ao projeto de resolução ao 1107 também do PCP, parece-nos que esta iniciativa faz uma leitura muito redutora daquelas que são as dificuldades no terreno, atribuindo essencialmente à CCDR a responsabilidade pelos atrasos registados. E também parece-me que é difícil concluir que estes atrasos estão relacionados, primeiro, única e exclusivamente com as CCDRs, segundo, única e exclusivamente relacionados com meios humanos. Parece-nos que esta iniciativa assenta numa caracterização incompleta das causas dos atrasos verificados e desconsidera um conjunto de medidas que, entretanto, foi desenvolvida pelo Governo para recuperar os territórios afetados. E, por fim, Sr. Presidente, sobre aquele que foi admitido por todos para ser agora discutido, partido, 1021, dizer que, tendo em conta aquilo que foi discutido mesmo antes desta reunião ordinária, portanto a audição que tivemos sobre o PRR, praticamente todos os temas que a senhora deputada Paula Santos abordou foram precisamente questionados, desenvolvidos, respondidos pelo senhor Ministro da Economia e Coesão Territorial e até penso pelo senhor Secretário de Estado do Planeamento, não sendo possível, infelizmente, não sendo possível a prorrogação de prazos, tendo em conta a contratualização que foi feita com a União Europeia e que Portugal é certamente o país cumpridor. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Agora sim, sou deputado Armando Morisco, a quem peço desculpa por ter dado a palavra e por ter retirado, mas não tinha de facto sinalizado os pedidos anteriores. Portanto, senhor deputado, agora faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Efetivamente, as tempestades que assolaram o país atingiram famílias, empresas, autarquias, para além de um conjunto vasto de associações, de instituições, de corpos de bombeiros e de instituições particulares de sociedade social. E são estas instituições, estas associações, efetivamente, essenciais à vida das comunidades, sobretudo ainda mais reforçado no interior, onde funcionam muito mais do que um edifício, onde são espaços de solidariedade, cultura, desporto, proteção civil e de coesão social. Portanto, o Partido Socialista reconhece o quanto é justo que estas entidades possam contar com mecanismos de apoio que lhe permitam recuperar a sua atividade e continuar a prestar este serviço indispensável às populações. No entanto, esta proposta recomenda um apoio de 50 milhões a fundo perdido para fazer face aos prejuízos não cobertos pelo seguro. E é aqui que nós refletimos e levantamos algumas questões. A razão dos 50 milhões, se foram efetuados os prejuízos em todas as instituições ou se haverão metodologias para sustentar este valor e a avaliação desses mesmos prejuízos, algum estudo técnico e financeiro que demonstre que este montante corresponde às necessidades efetivas. É óbvio que é preciso responder a estas questões e é necessário definir os critérios de elegibilidade, as prioridades de intervenção e também mecanismos de financiamento em articulação com outros instrumentos públicos de apoio que possam existir ou vir a ser criados. Portanto, uma avaliação objetiva dos danos e das necessidades concretas que possam satisfazer as ambições dessas instituições, como eu digo, tanta falta fazem com as suas atividades à sociedade. Nós entendemos, Partido Socialista, que nenhuma associação, corpos de bombeiros ou instituição deve ficar sem resposta quando estes prejuízos efetivamente acontecem. Que essas respostas, como já referi, devem ser assentes no levantamento rigoroso dos dados, em critérios claros e que assegure o apoio a quem dele verdadeiramente necessite. E por isso, esta proposta, a 1106 do PCP, nós propomos trabalhar em conjunto, aperfeiçoando naturalmente também a mesma proposta e este projeto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Catarina Louro, faz favor.
Da Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero saudar o Grupo Parlamentar do PCP pela apresentação desta iniciativa relativamente à tentativa de auxiliar a CCDR com o reforço também de recursos humanos, isto porque a preocupação que é subjacente é de facto legítima e deve ser reconhecida no terreno. Percebe-se perfeitamente que em determinada altura faltaram muitas mãos e muitos olhos também para fazer face a todo um rol de processos que tinha dado entrada. Mas convém explicar que neste momento os problemas não são em termos de recursos humanos ou em termos de dotação das estruturas que têm dado respostas, porque a maioria dos processos já estão de facto analisados. É preciso que fique bastante sublinhado que o problema neste momento é o dinheiro chegar às pessoas. Infelizmente, ouvimos há pouco o Sr. Ministro das Finanças dizer que o dinheiro já estava no terreno, que nos primeiros tempos chegou logo até à CCDR 200 milhões de euros, mas a verdade é que continuamos a ver que as pessoas esperam os apoios que lhe foram prometidos, assim como as empresas e as próprias autarquias. De qualquer forma, devemos dar nota efetivamente do mérito desta preocupação e naturalmente acompanharemos para reconhecer que o propósito será auxiliar os territórios. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Presidente, quero começar por saudar o Grupo Parlamentar do PCP por esta iniciativa, que é um tema muito importante. Refiro-me à iniciativa legislativa ao processo de resolução sobre o PRR, que dá conta, aliás, de algumas preocupações que hoje mesmo aqui falámos, nomeadamente no que diz respeito aos equipamentos, que nenhum deles fique por concluir. Hoje questionámos aqui o Sr. Ministro da Economia sobre qual é a solução para o futuro, não nos deu conta dessa solução e, por isso, aqui o PCP apresenta esta preocupação e que nós subscrevemos. Também na questão dos recursos humanos, que é necessário para a boa execução do quadro financeiro plurianual e, nomeadamente, com a integração dos trabalhadores e a sua experiência no PRR. Nós próprios apresentámos uma iniciativa legislativa neste âmbito e, portanto, também acompanhamos esta preocupação e era por isso, sobretudo, para saudar esta iniciativa que expressa preocupações pertinentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Filipe Melo está-me a pedir a palavra para uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos. Então é para quê?
Sr. Presidente, é para poder também intervir...
Não, Sr. Deputado, vamos lá ser rigorosos. O Sr. Deputado solicitou-me...
Tudo bem. Por isso é que eu estou a pedir ao Sr. Presidente. Pois, não estou a exigir a palavra que me competia.
E muitos outros...
Mas, tudo bem.
Em muitos outros momentos nós tratámos estas apreciações até com mais informalidade. O Sr. Deputado exigiu-me, e bem, que eu fosse formal no cumprimento e que desse a palavra primeiro ao Chega. Eu então fui formal e cumpri o regimento. Dei ao Chega, dei ao PSD e dei ao PS pela ordem que devo dar. Agora não vamos regressar novamente ao início.
Sr. Presidente, solicito a declaração de voto oral, por favor.
Muito bem.
Para cada um dos pontos.
Não vamos votar nada, Sr. Deputado. Vamos lá ver. Nós terminamos aqui a nossa intervenção neste ponto. Estes pontos vão ser votados na sexta-feira. Portanto, se o Sr. Deputado tem alguma declaração de voto a fazer, é na sexta-feira em plenário. Nós terminamos aqui a apreciação dos pontos. Sr. Deputado Paula Santos está a olhar para mim com uma cara desconfiada. Posso estar enganado, diga lá. Está com uma cara muito desconfiada. Me deixou até desconfortável.
Pensei que ainda podia intervir enquanto proponente.
Vamos lá ver, eu normalmente costumo fazer isto com mais informalidade e dou a palavra a todos. Solicitaram uma formalidade.
Sr. Presidente, eu não quero criar nenhum problema.
Eu rompo novamente a formalidade, mas então tenho que romper para todos.
Certo, por nós tudo bem. Podemos dar por
isso. Sr. Deputada, como autora das iniciativas, foi a primeira a usar a palavra, eu depois segui a formalidade. Eu não me importo romper a formalidade. Aliás, volto a dizer, nós vamos apreciar estes pontos com mais informalidade. Se calhar é da sala, a sala é mais formal do que a sala das comissões habituais. Pediram uma formalidade, eu fui à formalidade. Se quiserem voltar à informalidade, dou a palavra a todos. Bom, mas penso que está apreciada a matéria e, portanto, serão votados, conforme disse o Sr. Deputado Filipe Melo, serão votados em plenário na sexta-feira e, portanto, aí sim cada um votará como entender e fará as declarações de voto dos que entender. Portanto, a apreciação está concluída. Assim sendo... Passamos ao ponto 6, que diz apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 185, transparência de preços nos bens alimentares não processados. Ora, esta petição tem apenas 7 assinaturas, pelo que se não houver deliberação em contrário, o procedimento esgota-se, o procedimento parlamentar, neste caso, esgota-se com a votação da admissibilidade, além da apreciação. Portanto, em primeiro lugar, eu pergunto se há inscrições para apreciação da matéria. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. A petição 185 é uma matéria, parece-me que é uma matéria de evidente interesse público para a proteção dos consumidores, transparência dos mercados e também o funcionamento da cadeia alimentar. É nosso entendimento que o debate pode contribuir para reforçar a informação disponibilizada aos consumidores, promover uma maior confiança no mercado e incentivar a uma concorrência mais transparente. No entanto, existe o Observatório dos Preços Agroalimentares do Governo que acompanha este assunto de perto, os preços, as fixações e também a ASAI no acompanhamento da fiscalização. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Não há? Há sim, Sr. Deputado. Ricardo Carlos, por favor.
Sr. Presidente, peço desculpa. Só relativamente à nota de admissibilidade, que nos parece que está otimamente bem redigida e que deve acontecer aquilo que lá está expresso. Portanto, a petição é aceita, não é nomeado relator, tendo em conta o número de signatários, e é arquivada. Muito obrigado.
É isso mesmo. Se não houver deliberação em contrário, é isso que irá acontecer. Podemos então votar a nota de admissibilidade, onde também se propõe que se dê conhecimento do texto da petição e da nota aprovada a todos os grupos parlamentares, deputados únicos e representantes de partidos, para ponderação de eventual exercício de direito de iniciativa legislativa. É isso que iremos fazer, é o que está na nota de admissibilidade também. E portanto é nesse termos que vamos aprovar. E vamos também vamos também enviá-la. Através do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. Ministro da Economia e Coesão Territorial, para uma ponderação sobre a necessidade, adequação, viabilidade e oportunidade de eventual medida legislativa ou administrativa no sentido apontado. Assim sendo, estamos em condições de votar a nota de admissibilidade, tudo isto que disse está lá e, portanto, é nestes termos que vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Senhores Deputados, se não estiver equivocado, julgo que não tenho mais nada para vos transmitir. Nos outros assuntos também não tenho, que já introduzi o tema dos agendamentos no ponto 1, pelo que pergunto se há alguma inscrição para os outros assuntos. Não há? Há. Sr. Deputado Ricardo Carlos, faz favor.
Outros assuntos e interpelação à mesa, se calhar mais ou menos um bocadinho das duas, só para saudar a sua ação heroica de conduzir esta reunião desde as 9 da manhã até agora, porque enquanto nós temos aqui um bocadinho mais mobilidade entre os nossos grupos parlamentares, o Sr. Presidente está um bocadinho mais preso e gostava de o saudar por isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Foram 5 minutos de intervalo, mas foi o suficiente. Muito obrigado. Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Também para o mesmo efeito, para saudar o Sr. Presidente, e quero-me associar, porque realmente, não, deve ser dito, e é justo dizê-lo, porque realmente nós temos mais margem para entrar e sair. E o Presidente aguentou estoicamente aqui os trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim a nossa reunião. Sr. Deputado Pedro Pimenta, faz favor.
É para o mesmo efeito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, agora vamos almoçar. Muito obrigado pela vossa colaboração. Também me ajudaram hoje e, portanto, tudo correu bem. Foi, de facto, uma maratona, mas também foi bem sucedida com a vossa ajuda, porque correu tudo bem. Muito obrigado e bom almoço.